é que se comprometa em resolver esse problema, porque esses títulos de terra que estão saindo aí, aos quilombolas, como foi citado aí, 300 comunidades quilombolas no estado do Maranhão, isso aí não está valendo. O importante para nós hoje é o título. Então, o que nós queremos deixar aqui é que seja tomada essa providência e contamos com a ajuda de vocês, principalmente você, senador.
Muito bem, meu amigo.
Muito obrigado.
Esse foi o Neto. A Mariana, pessoal, que é jornalista aqui da comissão, ela acabou perdendo, é isso, Mariana? Levanta aí, Mariana, só para situarem. Ela perdeu o celular dela. Se alguém encontrar o celular, devolva aqui para a Mariana.
Qual é o número?
Ah, já liguei, já bloqueei, já. Não tem mais
como. Ok, se alguém encontrar um celular, devolva para a Mariana. José Anunciação dos Santos, Acaraí. Está aí? O José Anunciação dos Santos, está aí?
Presente.
Use a palavra, meu amigo.
Boa tarde a todos, companheiros e companheiras. Quero saudar a mesa. É referência ao INCRA, porque a comunidade de Acaraí existe dois assentamentos. E nós recebemos um certificado da comunidade, que é certificada remanescente de quilombos. E aí, para a gente fazer uma associação, modificar, porque a gente tem associação, modificar o estatuto, está sendo um problema. Tem uma associação lá, Filhos e Amigos de Acaraí, mas são tudo funcionários públicos. E aí eu tenho um documento da ACA, que eles não podem, e eles não aceitam, não querem aceitar a gente fornecer outra associação, porque eles são filhos de Acaraí, diz que é filho de Acaraí. Eu queria deixar claro aqui para o INCRA, que ele já sabe disso, é a Fazenda Acaraí, com a Fazenda Guaraci, né? Que a gente vai formalizar uma reunião lá e entrar em contato com a FETAG em Salvador, e que compareça alguma pessoa do INCRA para a gente definir se pode ou se não pode.
Tudo bem, está feito seu pedido aqui.
Obrigado.
Agora temos mais duas pessoas, a Luzia, é isso? A Lurdinha.
Luzia, sou eu.
Primeiro a Luzia, né? De Belo Horizonte, em seguida a Lurdinha, da Invernada dos Negros.
Santa Catarina.
Santa Catarina.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Eu sou Luzia, sou representante, sou da Federação Mineira de Quilombos e sou também da Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público Estadual. É um caso muito incoerente. Eu sou dos direitos humanos e no meu quilombo é diferente, não é os latifundiários. Está acontecendo um caso muito grave. Já mataram dois, agora eu sou a próxima a ser. Estou ameaçada de morte, só que é pelas construtoras. E o que aquela menina chorou aí? É um caso muito sério, porque para que eles ataquem, eu também vou chorar, porque o que a gente sente na pele atinge a nós, mães, mas não mexam com os nossos filhos. Mexeram com o meu filho, e espancaram meu filho, que ele chegou desmaiado, foram dois motoqueiros, espancaram meu filho e ainda botou meu telefone na escuta e disse, isso aí é um aviso para você parar de falar, porque a convite de todo mundo eu estou dando nome aos bois. E, infelizmente, no meu quilombo, no nosso quilombo, eu vim hoje aqui, cheguei atrasada, porque eu fui na AGU, na controladoria, e me disseram que era com a Gilvânia e com o Richard. Então, mandaram que eu voltasse, que eles não tinham nada a ver com isso, no INCRA. Então eu tinha que falar, eu sinto muito, mas espancaram meu filho, como fizeram com o Chicão, espancaram o filho dele e prenderam para dar um aviso para ele no Brejo dos Crioulos. Então eu vim aqui e quero dizer que está na primeira, na Constituição, na primeira página, que ninguém é negado direito de herança, é carta magna. O Ivo falou aí, tudo que ele disse, tudo bem, mas nós temos que falar. E o quê? O nosso quilombo foi titulado e tem escritura e registro. Mas quando já tem RTID, a minha pergunta, e eu quero deixar aqui, quando é que o INCRA, quando é que o governo federal vai nos dar, já foi até feito o RTID, nós queremos o título da terra, porque enquanto não acontecer isso, nós não seremos deixados livres dentro da nossa terra. Muito obrigada.
Muito bem.
E eu me desculpo por ter ficado um pouco...
Depois da Luzia, passamos a palavra à Lourdinha, Invernada dos Negros, Santa Catarina.
Eu sou Maria de Lourdes, sou coordenadora estadual do MNU de Santa Catarina. Em Santa Catarina, quem organiza socialmente, politicamente as comunidades somos nós, a agrado de uns e desagrado de outros, mas essa é a realidade. Damos o nosso sangue lá pelas comunidades, junto com as comunidades que aqui estão e que elas, por elas mesmo, podem falar. No nosso estado, todos sabem, acompanharam a luta da Invernada dos Negros, que fazem 6 anos de luta e que ainda não tem o seu título. Eu não vou me repetir, porque a maioria dos quilombos falaram isso, da questão da importância do título. Mas também gostaria de ressaltar a questão da falta de políticas públicas, que é desse Brasil quilombola, gente. Que é desse Brasil quilombola que nossas comunidades estão todas lá morrendo à míngua por falta de política pública, sem saúde, sem educação. Que é desse Brasil quilombola, que é desse recurso Brasil quilombola. O que eu queria falar, muitos já falaram, mas tem uma questão que não foi falada aqui e que eu quero deixar aqui registrado. Foi sugerido aqui que se crie um comitê. Esse comitê nada pode fazer se a primeira providência não é uma audiência com a presidenta Dilma. A presidenta Dilma diminuiu os recursos da ação social desse governo. Se nós não discutirmos isso com a presidenta Dilma, nada vai para frente. Não adianta comitê, não adianta comissão. Nós temos que discutir com ela, e é isso que nós queremos conversar solidariamente com a CONAC. É uma audiência com a presidenta Dilma para dizer aquilo que o companheiro disse. Para onde vai esse governo? A quem ele atende? A denúncia que viu, Edmilton, a denúncia que a Florence fez aqui é seríssima. 2 projetozinhos pequenininhos desse tamanho para Santa Catarina, paralisado por 2 anos. E a Paula do MDA diz o seguinte: não consigo encaminhar o projeto porque não tem técnico para analisar um remanejamento. Um pedido de remanejamento, o que é isso? O que é isso, gente? Como é que nós vamos dizer que esse governo é um governo nosso? Dos trabalhadores, da população negra desse país e dos quilombos? Não está havendo seriedade nisso. Nós temos... Aí, senador Paulo Paim, o que nós vamos pedir é que saia dessa audiência, tá? Um pedido de audiência com a presidenta. E que ela diga para nós qual é o orçamento do país para a titulação das comunidades quilombolas e para que as comunidades quilombolas possam acessar as políticas públicas e ter o seu desenvolvimento sustentável garantido.
Era ok. Isso. Fica... Calma, pessoal. Vamos por parte, pessoal. Todo mundo está falando, todos falaram. Não teve uma pessoa que pediu a palavra que não foi dada a palavra a ela. A senhora me faz um encaminhamento e que a mesa acata que a gente dessa audiência pública peça também uma audiência para a presidenta Dilma para ouvir a nação quilombola, naturalmente vai ser uma comissão que vai lá, ok? Nós faremos o pedido. Eu tenho que, nesse momento, encaminhar o seguinte requerimento. Requeio, nos termos do artigo 93, o segundo do Regimento Interno da Senado Federal, realização de audiência pública para debater o julgamento da lei da lei do ficha limpa do Supremo Tribunal Federal. Serão convidados a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a Ordem do Advogado do Brasil, OAB, e a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, entre outros. Assina senador Pedro Simão e senador Paulo Paim. Os que concordam com esse requerimento e esta pauta, permaneçam nesse encontro. Aprovado esta pauta. Os que concordam com o mérito do requerimento, essa audiência pública será amanhã às 14h, porque o Supremo vai votar na quarta. Foi a pedido do senador Pedro Simão que eu encaminhei esse requerimento. Que ele concorda, mas você conta aprovado. Vamos agora, pessoal, ainda a título de informe, pediu que eu lembrasse, quando eu dei a saída para ir até a Comissão de Orçamento, ficou acertado que teremos outra reunião para continuar a discussão sobre o reajuste para os aposentados que ganham mais que o salário mínimo. O senador Arlindo Schnaigler disse que no seu relatório final há janelas desde que se construa um entendimento para que na peça orçamentária conste o reajuste real para os aposentados. Quando eu estou falando mais que o mínimo, está bem claro, pessoal, é quem ganha um, dois, três salários mínimos, onde fica 90% da população brasileira. Eles não têm paridade, não têm integralidade com nada e ainda pegam o fator previdenciário que confisca pela metade os seus salários. Então, essa reunião com deputados, senadores e COBAP e centrais será hoje à tarde. Informamos ainda nessa reunião, antes de passar aqui para a mesa, porque ficaram respostas a dar, tanto do INCRA como da CEPIR e da Fundação Palmares, que por iniciativa minha e de outros senadores, foram diversos, nós teremos uma sessão especial para lembrar o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares, o Ano Internacional dos Afrodescendentes, os 23 anos da Fundação Cultural Palmares, o ano de vigência do Estatuto de Igualdade Racial e também homenagear o ex-senador Abdias do Nascimento. Vai ser no dia 21 de novembro, uma segunda-feira, às 11 horas, no plenário do Senado. E por que numa segunda? Porque é no dia 20... a data do zumbi, e dia 21 de novembro, numa segunda, que forma acertado já com a casa, as sessões de homenagens serão preferencialmente na segunda. Já ajustamos com a CEPIR, com a Fundação e com grande parte do Movimento Negro para lotarmos o plenário do Senado nesse dia. E vão falar representantes da comunidade negra, entre eles, naturalmente, dos quilombolas, como falarão a CEPIR, a Fundação Palmares e outros que já foram informados. Nesse momento, eu quero começar passando a palavra aqui para a sua mensagem final para o Ivo Fonseca, coordenador executivo da CONAC. Eu peço, se possível, que nós já não estamos mais no ar, porque agora entrou já a TV Senado, que seja no máximo 2 minutos, para que a gente possa encerrar e todos deslocarem para a marcha.
Ok, senador. Eu só quero agradecer a iniciativa do senador para essa audiência. E a gente compareceu, sabe que o dia é curto, a gente tem uma agenda a cumprir. Todas as falas aqui, elas foram importantes, elas foram registradas. A gente vai, na medida do possível, que está na nossa pasta, a gente vai buscar, vai reivindicar.
Edmilton.
As falas dos companheiros, às vezes, você pensa que nós, que estamos no movimento, nós estamos fazendo, nós estamos buscando. A audiência com a presidenta foi 2 meses protocolado, foi pedido. Aí existe um processo burocrático no país para você falar com a última instância. O Supremo Tribunal já foi pedido, ele não recebe sociedade civil com muita facilidade. Então, você tem que ter uma série de elementos para você chegar ao certo setor do governo. Precisa. Fizemos contato com os parlamentares para ajudar-nos a chegar a esse momento. nós fizemos todos os momentos necessários que tem para chegar a esta posição. A iniciativa somos boa, nós não podemos ficar calados, nós não podemos dizer que um está fazendo mais, o outro está fazendo menos. A luta não é de hoje, não foi nós que começamos essa luta, nós somos herdeiros dessa luta. Não existe o grupo A que é melhor, o grupo B que é ruim, pessoas que falam diretamente à pessoa, entendeu? Eu não vou ficar sentido quando a pessoa fala diretamente à minha pessoa, porque eu tenho a consciência limpa. Se há uma coisa que eu digo a vocês, que estão aqui presentes, eu tenho um ouro na mão que até hoje eu conservo, que é o princípio da honestidade e que meu pai deixou. Meu pai deixou esse ouro para mim. Então, eu não tenho dificuldade de a pessoa falar direcionada, a pessoa ficar zangada comigo. Eu quero ajudar. Eu vou fazer na medida do possível e vou ajudar. Vamos protocolar, vamos reunir com o senador outra vez. Não é a primeira vez, senador. Né? O senador sabe que não é a primeira vez que nós temos aqui. E vamos sempre lutar para isso. Eu quero agradecer a todos e convidar todos para a marcha, que vamos fazer uma festa aqui em Brasília. Obrigado.
Bem, até a próxima. Sou Ivo Fonseca. Passamos a palavra para o Edmilton, MDA. Peço a todos que, se puderem ficar em 2 minutos, ajuda.
Como é minha última fala, estamos no final do evento. Parabenizá-lo mais uma vez, senador, pela sua iniciativa, né, e agradecer pelo convite. Foi colocado, né, por pessoas da mesa e também por pessoas da própria plenária, que se tem feito muito. Só que, diante das demandas, que são muitas, parece que não se tem feito nada. E essa fala saiu tanto aqui da mesa como de pessoas que falaram no plenário. Então, isso é um fato. E, provavelmente, no próximo ano e no outro, teremos outros eventos como esse. Mais trabalho será divulgado, mostrado, e mais uma vez também parecerá que não se tem feito nada. Ou seja, isso é uma luta histórica de 500 anos e que o avanço que se teve nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, isso é inegável. O 4887, que o presidente Lula, né, numa articulação com os movimentos, principalmente a CONAC, conseguiu construir no seu governo e que vem sendo questionado por setores que, na verdade, não conseguem entender que existe uma dívida histórica para com os quilombolas desse país e que precisa ser corrigida. E, da mesma forma que foi feito no governo Lula, o governo Dilma está fazendo a defesa desse decreto. Então, não existe possibilidade de retrocesso no que se refere ao governo na defesa de um decreto que é de sua responsabilidade. Está aqui o companheiro da Advocacia Geral da União, né, que narrou, inclusive, todos os esforços que o governo vem fazendo no que lhe compete para defender o... Concluindo, senador. O 48. E Florência e Lurdinha... colocaram a questão dos projetos, das análises, que já tem algum tempo, por falta de pessoal. Todas as vezes que o movimento entrega uma pauta referente à questão quilombola, um dos itens sempre é estruturar melhor os órgãos do governo para atender melhor as comunidades. Então, isso é um fato e ninguém vai aqui estar querendo tapar o sol com a peneira. Então, tanto sim que o próprio movimento, ele sempre pauta o governo nisso, equipar melhor os seus órgãos para atender. Então, existe realmente, Lurdinha, Florência, essa pendência que vamos buscar efetivamente sanar. Então, não dá para vir para uma audiência para ficar na base do faz de conta. O que nós colocamos é o que tem sido feito.